Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a sentarnos y ponernos bien como buenos alumnos, buenos participantes.
Como bons participantes e bons alunos, tenho muito prazer de fazê-los bem-vindos em nome da universidade. Meu nome é Gary Oxon, diretor adjunto do centro que patrocina esta conferência. E muito obrigada por sua presença aqui. Nesta sessão, temos pessoas bastante importantes, mas aqui, claro, nós somos os mais importantes que estão aqui conosco e espero que tenham esta folha que tem o resumo de suas vidas. Então, não vou repetir muita coisa, porque queremos mais tempo para que essas pessoas possam falar. Queria fazer as boas-vindas a Alejandro Maldonado, que é o procurador-geral da Colômbia, Mário Alfredo Rosales, que é deputado do Congresso Nacional da República de Honduras, a José Ricardo Lopes Pescador, que é pertence ao Congresso e é atual diretor nacional da Fundação Comunal do Comum do México, e a Maria Arisa Velasco, que é procuradora e advogada da República da Colômbia. Muito obrigada por estarem aqui e vamos então começar, sem mais demoras, para que haja tempo para todos. Ao final de todas as exposições, vamos a ter um tempo para perguntas e respostas. Obrigada por sua presença e atenção. Boa tarde a todos. O título que me foi dado como sugestão da vida pública nos leva, inevitavelmente, à história das relações entre o poder político e o poder religioso, entre a igreja e o Estado. Relações que, para alguns, se resolvem na unidade e, em outros, é na separação, que são resolvidas, e, para outros, na distinção. No final do século XIX, e no começo do século XX, aqueles que defendiam a separação ou por um Estado laico consideraram que essa era uma independência simples da realidade, das realidades temporais. E se trata de um choque, mas hoje não é um choque entre o Estado e a Igreja, mas sim entre o Estado e a religião, do Estado e a religião. Mas sim na maneira de entender a liberdade. A modernidade considera tal se são o exercício da soberania segundo a definição, ou seja, a liberdade sem limitação nenhuma, simplesmente com a ausência de, sem a necessidade de regras. É uma mutação do Estado laico, da separação entre os poderes, se negou a dissolução da ordem natural como fundamento do ordenamento jurídico e político. Hoje, entendemos o laicismo como as categorias do século passado. No momento atual, se nega a existência da ordem natural da vida e se considera relativismo como o fundamento do laicismo. Seria a emancipação de toda a forma de paternidade, da moral considerada no sentido natural das coisas, é como dizer, da sua finalidade, de qualquer maneira, da sua autoridade. Por isso, a religião seria um grande obstáculo quando permeia as condutas pessoais e sociais dos cidadãos, que, portanto, não poderiam ser facilmente emancipados por evangelizadores desses tipos de religião laica e a que se pretende converter as ordenanças políticas e sociais. Portanto, o escritor inglês Chesterton anunciava esse panorama na metade do século passado, quando se referia que a lógica do Estado laico se pode professar qualquer religião, mas não praticá-la. Na Europa, historicamente reconhecido como centro da cristandade, agora se insiste no desprezo à tradição religiosa e ao seu legado milenar. Exemplo dessa situação, entre outros vários que se vão somando, é o ataque às instituições regionais que receberam da Constituição da Hungria. Mas a sua nova Carta Magna e dos setores anticristãos que tinha antes a frase, o slogan Deus salve a Hungria. Então, mencionar o nome de Deus já é motivo de censura e se proíbe às instituições públicas o caráter de Deus como criador. Essa recusa às referências cristãs não se aprende somente a textos oficiais. Também aconteceu, como aconteceu na Constituição Europeia, mas também se estendeu ao discurso público e procura proibir todas as menções religiosas por oficiais ou funcionários públicos. E esse debate tem diferenças distintas. Entre os não crentes, as posições variam. Por exemplo, o enfoque do filósofo Habermas, que, diante do seu como agnóstico, reconhece que a religião pode ter um papel favorável na vida em sociedade, mas pede que, no discurso público, a linguagem religiosa se traduza em uma linguagem secular, uma linguagem acessível àqueles que não professam nenhuma religião ou crença no divino. Então, ele que haja uma ação comunicativa, que os políticos com convicções religiosas sejam tolerados com a condição de não ser coerentes, que em sua linguagem, nem seus princípios, permeiem a vida pública. Então, essa posição, conhecida como laicismo, difere da intensidade de Plarolo Flores Acois, que é um ateu conhecido italiano que respondeu duramente a essa proposta. Ele alega que o crente e o não crente não sabem dialogar de maneira racional e aqueles que participam em assuntos públicos renunciem a toda autoridade e a toda a proposta de valor, que quer dizer que o indivíduo deve se esquecer do seu relacionamento com Deus se for participar do discurso público nos países. Ou seja, estão se convertendo numa religião de Estado que obriga a todos os cidadãos retém na sua vida privada a posição religiosa de cada um deles. Então, isso é um laicismo duro e que não propõe simplesmente a proteção do cidadão frente ao cidadão, à religião do Estado, mas proteger a sociedade com relação à religião, que seria um obstáculo para a força emancipadora, como se a religião fosse uma força destrutora da vida social. Essa visão deformada já se calou tanto no continente antigo, no velho continente, que está refletindo também em aquelas pessoas que não podem ser reconhecidas, cargos públicos que só podem ser reservados para aqueles que participam do laicismo. E isso é um retrocesso. Vocês se lembram do caso de Rocco Buttiglione, um político e acadêmico italiano, no ano de 2004, foi nomeado Comissário Europeu da Justiça, da Segurança e das Liberdades. Foi reconhecido por sua adesão à doutrina católica. Buttiglione teve que enfrentar forte resistência de grupos laicos que se opuseram à sua candidatura. e exigiram que uma pessoa com essas convicções não poderia pretender um cargo relacionado com a defesa dos direitos fundamentais. A campanha de discriminação contra ele teve sucesso. A prova que se apresentou contra ele se constituía numa declaração na qual Butiglione dizia que as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo era contrária à ordem natural, como explica a doutrina da Igreja. E na Europa laica, o verdadeiro pecado é a afirmação das próprias crenças religiosas, e a pena é o ostracismo, a impossibilidade de crescer como um sujeito ativo na comunidade política. De acordo com as leis de discriminação, em muitos países, defender a vida, desde a concepção até a morte natural, o casamento natural entre homem e mulher e a condenação à eutanásia poderiam ser consideradas como uma conduta aceita de pais que proíbam filhos que proíbem os seus filhos de assistir a aulas de educação sexual. Isso tem atingido um nível de cristofobia. E isso foi falado pelo constitucionalista prestigiado, Joseph Wheeler, que reconhece que a Europa não apenas despreza suas raízes, mas que está empreendendo um caminho de perseguição àqueles que enaltecem sua identidade religiosa. Não se trata mais de lançar os cristãos às feras, como no Império Romano, ou de fuzilá-los, como na Espanha, na Guerra Civil, mas se persegui-los violentamente, como em países não ocidentais hoje. Existe uma estatística bem conhecida de muitos cristãos ainda morrendo pelo simples fato de serem cristãos. É uma guerra civil de leis de por trás das leis de não discriminação e que ofende os símbolos da fé e que, onde se buscam tirar toda a lei cristã, se ataca a liberdade dos pais do que resolver para os seus filhos, das decisões a tomar para a educação dos seus filhos e da moral sexual para limitar a sua influência e criar uma transformação cultural. Apesar disso, nem tudo está perdido na Europa. No ano passado, o político maltês Tony Borg, um católico também fiel às suas convicções, teve que suportar uma campanha similar à que se desenrolou contra Buglione. Mas dessa vez, os laicos foram derrotados e Borg se converteu em comissário europeu da saúde política. Mas apesar disso, o laicismo não se prende apenas à América Latina. Como procurador-geral do meu país, encarregado de velar pelo cumprimento da Constituição e da lei e promover proteção aos direitos fundamentais, fui constantemente fustigado pela proteção dos direitos fundamentais e constantemente, apesar de minhas decisões e pronunciamentos que se fizeram na Procuradoria. Meus argumentos e meus pronunciamentos foram feitos no que se chama de linguagem secular, nunca com uma alusão religiosa. Então, por que tenho sido vítima de perseguição? Porque o país sabe que eu sou um homem de fé e que a fé ilumina o curso da minha vida. Nunca tive uma atitude vergonhosa com respeito à minha adesão religiosa como católico. E agora esse custo tem muito alto pelos ataques incessantes, pelos de respeito e pela propaganda cada vez mais insidiosa. Seguirei com o meu propósito de defender a institucionalidade na Colômbia dos direitos dos cidadãos, sem renegar jamais a minha fé. Já se falou de mim o que se falou de Buglione, que por ser um homem que vive suas convicções religiosas e não as esconde, então isso nos garante alguns direitos fundamentais. Eles nos afirmam isso, desconhecem o papel que a religião católica teve na dignidade humana. Ao longo da história do mundo, as iniciativas de inspiração cristã aliviaram o sofrimento de milhões de pessoas, defenderam a dignidade do ser humano. Por isso, podemos perguntar se o escritor norte-americano George Orwell, em uma visita à capital francesa, a observar, por um lado, a tradicional a Igreja da Nossa Senhora de Paris e, por outro lado, o moderno Arco da Defesa, o Arco do Triunfo, ele se perguntou: que sociedade pode garantir melhor defesa dos direitos fundamentais das pessoas? A sociedade do culto ou a sociedade catedral? Talvez eu não convença os laicos das minhas posições. Talvez, como Paulo Soares, minhas afirmações têm um fundo religioso que atenta contra a democracia. Não será fácil dissuadi-lo disso, mas continuarei adiante no que consiste em afirmar que a fundamento religioso foi inspirado e nessas origens religiosas. Temos que colocar isso nas gerações mais novas. Nacionalidade, o amor pela verdade, pela família, pela vida, pelos outros, pelo amor à justiça, confiança e austeridade, o matrimônio e a dignidade humana. Os frutos amargos do laicismo são um desprezo pela vida dos mais débeis, das crianças e do ventre humano e dos anciãos, através do aborto e da eutanásia. Outro fruto do laicismo é a destruição da família, com políticas que favorecem o rompimento dos núcleos familiares e que busca influir num outro tipo de relacionamento, como o caso chamado matrimônio homossexual. No final, seus frutos se resumem na distorção dos valores, pelo qual muitos jovens perdem as referências éticas e se entregam à libertinagem que os conduzem à depressão e à perda da esperança no futuro. Por isso, redescobrir os valores próprios do cristianismo é importante na vida social e será primordial para o futuro se quisermos encontrar e respeitar as crenças religiosas. Ponto é urgente. O relativismo, os consensos nebulosos, baseados em acordos circunstanciais, não têm raízes nas solidões que oferece a tradição religiosa, mas sim em posturas volúveis. Dessa maneira, não se pode garantir a defesa contínua dos direitos fundamentais do ser humano, nem sequer garantir a defesa ao sistema democrático. Aquilo que defendemos amanhã será censurado por uma outra circunstância. E a consciência deve ser baseada nos valores universais. Temos que ter um conceito único que nos permita julgar o que é justo e dos poderes num fundamento que seja comum para todos. Termino com uma última reflexão que me preocupou ao ouvir os juízes hoje, de com tantos anos de carreira, 20 ou mais de carreira, e aos senhores juízes, com todo o respeito, discordo bastante de suas, simplesmente porque está na lei, cumprir os mandatos da lei. Essa era a mentalidade que tinha os juízes do Terceiro Reich e fizeram o que fizeram. O juiz não pode simplesmente cobrir as palavras mudas da lei. Recordando Santo Tomás, eu tenho uma formação de realismo católico em termos de filosofia política. A lei que não se ajusta não é lei. Será um remendo à lei, um instrumento de violência, um instrumento de controle social. Isso não será lei. Se nós assumimos essa mentalidade, a função judicial ou como funcionários públicos, teremos que ter a consciência, antes de assumir um emprego público, nós também temos que ter consciência e podemos ir contra a uma decisão constitucional ou legal, uma decisão policial que afete a consciência. Essa é a posição da consciência. Por isso é que jogavam os cristãos às feras, porque não agradavam à lei do Estado, como cristãos. Obrigada.
Bueno, buenas tardes, mis queridos amigos. Amigos digo porque conozco ya en dos días.
Boa tarde, queridos amigos. Eu digo amigo porque eu sei que hoje conheço várias pessoas, o Rafael, o Júlio, Moisés, Paola. Tantos. Estou tão feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Mais do que eu quero aproveitar esses minutos para compartilhar umas ideias. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas a BYU pela essa convite e essa iniciativa. E também para vocês. Eu sou de Honduras e para aqueles que gostariam de ter uma referência, estamos na América Central, um país de pessoas extraordinárias, uma pessoa que gosta de um povo que gosta de servir. E gostamos de fazer todos bem-vindos ao nosso país. Nós temos falado sobre direitos humanos e a liberdade religiosa, e eu gostaria de compartilhar algumas ideias do que temos feito como representantes no Congresso Nacional em Honduras e o governo em geral com a sociedade. Nós não somos diferentes, temos que trabalhar como um time, e é isso que temos feito no nosso país. Nós temos feito grandes reformas em tópicos como de direitos humanos e religião. Nós temos o poder judiciário, legislativo e executivo, que são independentes, mas complementares. Os políticos socioeconômicos, nós temos muitos no país, e eu sei que 2009 foi um ano que nos fez aprender que tipo de classe política que nós temos que mudar. E de acordo com esses tópicos, não apenas nesses tópicos, mas também em outros tópicos, e trabalhar com a nossa sociedade. Temos que ter feito, fizemos mudanças na classe política. Eu lembro que esse país, nós nunca participávamos em outras organizações, em outros países. E mesmo aqueles que estão perto da Honduras têm seguido essa linha de pensamento e enfatizando o respeito aos direitos humanos da Honduras e também no âmbito legal e também na convenção dos tratados e da Constituição Republicana e outras que tenha complementado entre si um sistema de proteção nacional dos direitos humanos que tem sido mantido pela a Suprema Corte, e o problema que nós temos, o problema que temos é que ficamos da maneira que ficamos isolados, mas o trabalho que podemos fazer, nós podemos nos recolocar e nos mobilizar. E eu lembro dessa época e me dá arrepios. Esses relacionamentos de acordo com esses problemas e essas mudanças que tivemos que fazer, e hoje podemos e podemos dar exemplos hoje de como temos ministrado os direitos humanos, como era ontem, que era apenas uma comissão, uma comitiva, tínhamos apenas como secretário de Estado, como você chama, o nosso secretário para o povo indígena, porque eles foram exclusos. Nós temos que defendê-los e trabalhar com eles e ajudá-los e recomendá-los a estar com eles, protegendo a verdade, e outras nações no campo político que também falaram hoje, tem que ser o desejo político e a forma de pensamento. Nós temos que mudar juntos e buscar essas oportunidades. Nós, como foi dito sobre a Guatemala, estamos perto da Honduras. Nós temos trabalhado junto com as suas organizações e suas igrejas. Nós continuamos a trabalhar. Na Honduras também temos outro passo, que constitui a administração da fé e religião. E temos um ministro para tudo isso, para abrir as portas para todas essas denominações, católicos, evangélicos, os santos dos últimos dias, mas todas as religiões. E no final, todos temos o mesmo Deus e todos respeitamos essas doutrinas e trabalhamos para o melhor. E é isso que ajuda a nossa sociedade a nos desenvolver, Carlos Portillo, foi um ministro que nós tivemos vindo também. Agora, vemos que aos poucos, dentro de um mês das próximas eleições, nós esperamos ter um contínuo desenvolvimento desde 2009, que nós vamos continuar também a desenvolver no Ministério também dos Direitos Humanos e na parte de crença e religiosa. Isso é algo extraordinário. Tudo isso tem sido dentro do Executivo, trabalhando com o Congresso Nacional. É importante para mim, mesmo antes de ser algo em pensamento, antes de começar essa reunião, de que nós orávamos a Deus. E ter esse tempo antes de fazer as leis, agora nós temos um pastor, temos um líder eclesiástico, temos um calendário, nós abrimos as oportunidades para poder outras denominações participarem conosco no Congresso e também em qualquer ato público e no Executivo também. Então, temos trabalhado de forma coordenando com eles. E esse equilíbrio e nós tivemos que lidar com, e o presidente, por exemplo, tem que socializar com todos esses partidos e achar esse equilíbrio entre os partidos, entre essas denominações, para que possamos trabalhar em time, como um time com o governo, e podemos assim separar as suas diferenças também no fim das contas. Eu fico muito feliz pessoalmente com o nosso progresso em Honduras. Quando falamos sobre orações, recentemente nós aprovamos no Congresso que os cristãos desse país são bem-vindos e agradeço-os a fazer parte do Congresso e a orar por Honduras. E foi aprovado que cada departamento, ao mesmo tempo, em diferentes locais, que podemos ter esse evento cristão de trazer todas essas denominações e todos oramos para o caminho de nosso país. E o Congresso Nacional aprovou, agora é lei. E nós acreditamos que, em essência, são passos que estão abrindo a liberdade de religião. Outros exemplos que temos, nós temos esses avanços desenvolvendo, por exemplo, os níveis de segurança. Nós temos tido prevenção, ajudando os jovens, que é 70% da nossa população. E damos fontes e damos recursos para a vida pessoal e privada deles, para que possamos ajudar. Temos essas aulas e essas classes que os jovens podem ir e aprender, e essa lei também incentivando esportes, práticas de esporte. Eu fui um atleta minha toda vida, 30 anos atrás, claro, mas a lei também tem incentivado esportes e em vários departamentos, em estados. Então, eles podem ter bolsa de estudos ao participar de esportes e temos aberto essas oportunidades para as igrejas e também para o governo e as escolas nesse ponto. Eu sou muito feliz, desejando que nós vamos ter uma eleição logo e que vamos continuar nesse caminho, porque com fé e tolerância e um consentimento geral, nós podemos ter um país que vai seguir adiante. Eu vejo um futuro muito próspero para Honduras. Eu não quero tomar muito do seu tempo, das perguntas que você possa ter. Então, para que eu possa responder às suas perguntas, e o que eu gostaria de compartilhar com você era o que nós estávamos fazendo. É um prazer, uma honra. E eu gostaria de dizer que nos seus países, incluindo cada um de vocês e seus estilos, e essa nova geração, novos países, estamos mudando. E que se nós batermos nessa porta e se alguém responde, alguém que perguntar o seu amigo colombiano, se nós insistirmos, se nós trabalharmos na classe política, nas diferentes denominações religiosas e possamos trabalhar juntos. É um prazer e muito obrigado.
no es tiempo. Uno, dos, tres. Pues, sí, sí, prende la... Muchas gracias.
Muito obrigado. Venho do México e, na verdade, compartilho esse mesmo cenário com Alejandro Ordóñez. Foi uma apresentação extraordinária. O deputado Mário Alfredo só por, não parece ter um corpo de desportista hoje, mas acho que já tivesse. E também com Maria Arisa de Colômbia. E vim convidado pela universidade, particularmente pelo meu amigo Luiz Gallego, que está aqui presente e que teve um papel importante no México, na igreja, e também porque tive a sorte de ser deputado federal no Congresso mexicano. E o que foi que fiz quando fui deputado federal? Uma coisa que na Constituição mexicana, em termos de liberdade mexicana, parece impossível quando apresentamos essa iniciativa em termos de liberdade religiosa e sendo membro do Partido Revolucionário Institucional, onde há uma grande militância, onde estão os mais críticos, liberais e radicais, e a oposição mais importante que enfrentamos para que essa iniciativa se convertesse em texto da Constituição foi do meu partido. Então, vou falar rapidamente do que consiste essa reforma, começando por alguns conceitos básicos conhecidos por todos, contexto histórico e a proposta, qual foi o processo de aprovação da mesma. Primeiro, o contexto... Sabem que num Estado laico é uma forma de organização política que não estabelece uma religião como sua oficial, mas que o povo deva professar. Um Estado laico, um tratamento deveria dar um tratamento igual e uma convivência pacífica a todas as religiões e tolerância aos diversos cultos. Esse é o conceito que muito falamos, para que caia um exercício, é uma eleição, uma escolha de cada ser humano e é um conceito divino. Que aspectos a liberdade de consciência, professar em público ou em âmbito privado sua crença ou uma falta de crença, a liberdade de culto é esse conjunto de atos públicos ou privados, particulares, que homenageiem aquilo que se considera sagrado e a liberdade de função, uma manifestação das convicções religiosas do público. Então, esses três aspectos juntos, não um ou dois, mas os três juntos, é que concedem uma verdadeira liberdade religiosa. Então, primeiro é escolher uma religião, uma liberdade, e praticá-la, ou seja, que os dispositivos existam, os dispositivos suficientes para não só professar essa religião, mas não para se filiar a ela, mas para poder praticá-la. A associação de crentes que professam determinada religião e nosso estilo de vida e de ver forma de ver o mundo, o contexto histórico no México, como em quase todos os países da América Latina, a Igreja Católica teve uma grande influência no governo. No século XVI até o XIX, a Igreja Católica tinha uma influência muito grande na educação, nos termos civis, gerenciava todos os registros civis e grandes aspectos do governo. Depois de 1857, com as leis da reforma, houve então a separação da Igreja e o Estado. Na segunda metade do século XIX, então, houve a amortização dos bens eclesiásticos, a educação laica por parte do Estado e os aspectos civis passaram, então, para as mãos do governo. A segunda Constituição, que é vigente e atual no México desde 1917, desde o começo do século XX, que estabelece a liberdade de culto, e logo depois veio o que mencionou para a Corona, a Guerra do México em 1920, quando houve um choque entre a religião católica e o Estado. E houve um confronto armado bastante sério. E depois uma reforma à Constituição em 92, quando se dá o status de pessoa jurídica às igrejas. O ambiente, no âmbito constitucional, no artigo 24, vigente até alguns meses, estabelecer a liberdade prática das crenças religiosas. É isso? E, em 1930, o marco entre o Estado. Essa lei, dessas reformas constitucionais, eu reitero, da Constituição de 1917, vem a lei de culto público e de associações religiosas com o nosso companheiro de Madrid. Aí se estabeleceram alguns direitos, como manifestar as ideias religiosas, soluções pacíficas a conflitos religiosos, restrições da crença em atos públicos ou meios de massa, de comunicação em massa. O que aconteceu no México? Se escreve, como em muitos outros países, tratados e convênios internacionais, e num deles foram escritos pactos e convenções de direitos humanos. No México, se escreve esses compromissos e se tornam parte da ordem jurídica. Mas em termos de liberdade religiosa, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da Universalidade dos Direitos Humanos, criaram uma série de conceitos e normas que antes não eram contemplados no texto constitucional. Quais são esses pactos? A liberdade de optar ou crer numa religião, a expressão em público ou privado, poder expressar essa religião, tanto público quanto privadamente, e medidas positivas que defendam a liberdade religiosa. A liberdade religiosa só será sujeita a limitações prescritas pela lei para proteger a moral e a saúde pública, e a liberdade dos pais e mães para escolher que seus filhos recebam educação religiosa de acordo com suas convicções. O Estado deve garantir o exercício da religião sem distinção. O Estado não deve reprimir a expressão religiosa nem prendê-la ao âmbito privado, e garantir o direito à manifestação religiosa. Esse é o marco internacional. O que acontecia com a ordem jurídica mexicana? Primeiro, a Constituição e a lei de associações religiosas apresentam obstáculos diferentes para exercer essa liberdade religiosa. Primeiro, tem que ter uma permissão prévia para a celebração de cultos fora de seus templos. Se requer uma permissão para tramitar atos religiosos em meios de comunicação em massa, e também uma provisão para a proteção da consciência. Isso estabelecia que todo poder professar sua crença religiosa que mais lhe agrade, e para a prática de cerimônias ou do seu culto religioso, uma vez que isso não constitua um delito previsto pela lei. Só o ato de professar liberdade de culto, mas não falava de liberdade religiosa. Se falamos daquilo que estabelecia o artigo 24 da Constituição mexicana, apenas garantia a liberdade de crenças. Não era muito explícito de como praticar a religião, já que parece reduzi-la a atos de culto meramente privado ou público com certos limites já vistos. Então, no contexto internacional, no conteúdo dos tratados internacionais, e nós nos vimos comparando a norma internacional com a nacional, nós tínhamos que conter as duas. Tivemos que estabelecer as medidas para poder exercer esse culto. A liberdade religiosa sujeita a limites prescritos pela lei para proteger a segurança e a ordem da saúde pública, mas com respeito à liberdade dos filhos para que os filhos recebam a educação religiosa de acordo com suas convicções. Não estava estabelecido na Constituição. nem tampouco a expressão coletiva, nem a expressão em pública ou privado, da uso público-privado da religião. Então, nós nos propusemos a reformar a Constituição para normalizar, normatizar esses tratados para poder atualizar a nossa Constituição com os tratados internacionais baseado no conceito moderno de liberdade religiosa e do laicismo, para poder exercer público ou privado de maneira individual ou coletiva, transmitir os meios usando os meios de comunicação em massa sem a permissão do Estado, e por isso nós propusemos, se virem o texto vigente e o texto que pretendíamos modificar, como deputado, como congressista, eu apresentei a iniciativa nesse sentido. Todo indivíduo tem direito à liberdade de religião e de consciência e de ter ou adotar a que mais lhe agradar. Essa liberdade inclui o direito de praticá-lo tanto público como em privado, os atos do seu culto, uma vez que não constituam num delito previsto na lei. Ninguém poderá usar esses atos religiosos para propaganda política. E também aquilo que está prescrito no artigo 3º da Constituição do México, que diz que a educação deve ser laica e gratuita, e o Estado deverá respeitar a liberdade dos pais ou dos tutores legais para garantir que os filhos recebam a religião religiosa ou moral de acordo com suas próprias convicções. E as implicações dessa reforma eram um reconhecimento dos tratados internacionais da liberdade de ter ou não religião e de evitar medidas coercivas, para que a liberdade de religião compreende poder manifestá-la individual, em pública ou em âmbitos privados. Também se fala dos âmbitos das práticas e os ensinamentos, e se assim ter um conceito concreto para poder manifestar a sua religião. Qual foi o processo que seguiu essa reforma? Na Câmara de Deputados, tem 500 deputados. Nenhum partido político tem maioria nessa Câmara. Existem três grandes forças: partidos de esquerda e outros dois que ele mencionou. O tema da liberdade religiosa havia sido tratado por deputados do Partido da Ação Nacional em assembleias legislativas anteriores, mas não aconteceu nada porque eles são um partido conservador. Portanto, uma proposta de um deputado dessa facção não estava em harmonia com as demais forças políticas. Qual foi um dos temas tópicos que não foi apresentado? E foi o primeiro que encontrou a proposta dos deputados do partido PRI. Cada grupo parlamentar, éramos em 230, entre 500, e o primeiro debate foi dentro do PRI, e a grande oposição foi dos próprios companheiros, que não era necessária essa reforma, que os tratados internacionais já falavam sobre isso, para que precisamos adequar o texto à Constituição, à nossa Constituição. Já era parte da nossa ordem jurídica em termos de direitos humanos que já estavam assinados pela República. Apesar disso, dar um passo importante na Constituição sempre foi um passo difícil e árduo. Finalmente, em 15 de dezembro de 2011, com 199 votos a favor, as outras partes que pedem a Constituição com deputados presentes, 199 era uma parte dos 500, mas finalmente se aprovou depois de grande discussão e debate. E queria dizer que a única sessão naquele Congresso, praticamente, somente com 251 forma o quórum para ter a possibilidade de validar os seus atos de maneira legal. Nessa noite conseguimos com 270 deputados. Vários dos meu partido iam ao banheiro, iam beber água, não fazer sei lá o quê do partido. Havia muitos ausentes dos outros partidos e da esquerda, praticamente ninguém estava. Apesar disso, com um compromisso, se votou e saímos, e a lei passou com 199 votos. Passou para o Senado. O Senado tem outra formação, 188 senadores praticamente divididos em três forças políticas, mas a Câmara de Deputados já havia aprovado e foi aprovada em março de 2012. Também não com uma maioria absoluta, por uma maioria apenas no limite para que pudesse ser votada. E os congressos locais estabeleceram que nos 31 estados do país de legislação local devam dar sua opinião favorável. Os primeiros 9 estados que votaram, 5 foram contra e 4 a favor. Uma coisa que jamais havia acontecido numa reforma constitucional no México. Quando a Câmara de Senadores e Deputados aprova uma reforma constitucional, a legislação estadual geralmente apenas a valida, porque eles são os mesmos, as forças políticas regionais são as mesmas federais. Então, se eu sou um legislador local, eu sigo o que o meu deputado federal faz e eu simplesmente endosso isso. Mas não aconteceu isso. 5 foram contra. E, finalmente, tivemos que usar uma estratégia no Congresso para conseguir os 17 votos. Hoje só temos 17. Os demais congressos não quiseram se manifestar e apenas tivemos, então, 17 a favor e 5 contra. Mas foi suficiente para passar a reforma constitucional. E o Poder Executivo, promulgada pelo presidente em julho de 2013, quero dizer que o México, com esse novo texto da reforma constitucional, toda pessoa tem direito à liberdade e condições éticas, que é um dos termos que teve que ser negociado com alguns deputados de esquerda, sem eles não sairia a reforma a favor. Então, eles introduziram a parte ética. Sabemos que as negociações no Congresso não são as iniciativas como são apresentadas, não são como elas são aprovadas no final. Nessas negociações, requeríamos, imagine o partido da esquerda, o partido contra toda a religião religiosa, e conseguimos 20 deputados para, com quem negociar para votar a favor. E eles pediram, então, que toda pessoa tenha direito à liberdade de convicções éticas, também de religião, e optar a que lhe agrade, o direito de praticar individual, coletivamente, tanto em público quanto no âmbito privado, a cerimônias do seu culto, sempre que não constituam delito ou falta criminal descrita pela lei. Não poderá usar essas convicções religiosas para propaganda política, os atos religiosos. Isso foi não pudemos eliminar. Foi intransitável. Os atos religiosos nos templos, os que se celebrem fora, terão que se submeter à lei regulamentar. Portanto, no México, demos um passo importante no ano passado em termos de liberdade religiosa. Foi uma reforma difícil, bem complicada, que foi atacada pelos meios de comunicação. No México, teremos como na América Latina certos temas que são tabu por causa da nossa história e por causa do relacionamento entre o Estado e a Igreja Católica. Mas apesar de ter promovido essa iniciativa e havê-la e tê-la incluído no texto constitucional e tê-la impulsionado esse tipo de política pública, me dá grande satisfação e eu digo a vocês que simplesmente quando se quer, se pode. As dificuldades sempre vão estar presentes, os obstáculos vão ser cada vez maiores, mas quando há uma convicção, eu tive muito prazer ver esse procurador da Colômbia falando com tanta convicção como fez hoje e como foi feito hoje amanhã, que o México, também um deputado de um partido onde havia um grande debate, podemos impulsionar essa reforma para a Constituição e virará, com certeza, uma lei de liberdade religiosa que estamos, no momento, trabalhando. Há muitos mexicanos aqui também. Estamos trabalhando nessa matéria no México. Vamos seguindo com passos à frente. Muito obrigada.
Buenas tardes. Boas tardes. Colômbia abriu a sessão e Colômbia tem a honra de fechá-la. BYU, muito obrigada, por isso estou de azul, em honra à universidade. A parte disso, o meu partido político, não me dá vergonha, em Colômbia é republicana e as bandeiras são azuis. Vocês sabem que eu sou delegada ante o Conselho do Estado e, neste contexto, se falou muito sobre os direitos humanos. Nós sabemos onde nasceu a declaração como resposta ao horripilante da Segunda Guerra Mundial, como resposta a tudo o que se falou e condenou em Nuremberg. E disso saiu uma quantia de catálogos de direitos humanos que, muito bem, o doutor Ricardo Lopes e o doutor Maria Alfreda fizeram uma relação. Não somente a Declaração Universal de Direitos Humanos, mas também os pactos internacionais e, além disso, a Convenção Americana aos Direitos Humanos. Mas neste ano que eu estou terminando o meu mestrado em defesa dos direitos humanos ante organismos, tribunais e cortes internacionais, me deu a tarefa de fazer alguma coisa e verificar as normas que tanto está se praticando, que tanto nós estamos aplicando na realidade, na totalidade das cláusulas que fazem parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A meu ver, parecia que estão convertendo em uma letra morta, porque no caso da liberdade de religião e de consciência e de pensamento e do exercício da liberdade de expressão, parecia que a liberdade de religião se estivesse contraindo ao exercício privado. Parece que a Europa, onde nasceram as liberdades e onde se pregou os direitos humanos, na França, ali se proíbe o exercício real da liberdade religiosa, se proíbe o uso de roupa, o uso dos véus islâmicos, se proíbe os símbolos religiosos, o uso desses símbolos e até onde está chegando essa realidade. Por isso, o título da minha dissertação nessa tarde é o papel da liberdade religiosa dentro do catálogo universal dos direitos humanos. Os antropólogos, psicólogos e sociólogos hoje estão de acordo que as violências não somente são físicas, não somente aquelas que fazem verter sangue, tem violências mais fortes, que são as psicológicas, que estão causando um estrago muito grande na sociedade, que estão quebrando a parte social. E é isso que eu quero advertir. No Ocidente, nós temos vergonha de que hoje em dia existam a morte de cristãos no Oriente ou então que sejam condenados a ir e a emigrar de país em país, mas no Ocidente estão acontecendo outro tipo de violência, as violências emocionais, a violência psicológica. Na realidade, tudo isso eu pude também escanear ou ler com cuidado dos mensagens que diariamente ou dos boletins que chegam ao meu correio eletrônico, e eu vou dizer em espanhol, de ICLRS, as notícias sobre religião. Então, me encontrei uma tarefa e vasculhar e buscar coisas. Uma das maneiras da violência é escanear pública dos crentes. Meu chefe falou muito resumido em tudo que ele sofreu na Colômbia por suas convicções religiosas. Dão lugar a que se produza não uma novela, mas uma série de novelas que se daria lugar a muita atenção dos públicos que têm pensamentos críticos. Uma forma quanto a esse pensamento religioso com a tese do exercício da liberdade, dos direitos humanos, é de fazer um gozo daquilo que é digno para os crentes, não importa o tipo de crença ou de convicção. Um exemplo, nas artes plásticas, na literatura, nas esculturas. Os versos satânicos de Salman Rushdie. Isso gerou muita violência. Outro caso também está na escultura burlesca de 2010, se faz de Cristo, fazendo gozação dele, patrocinado por Astúrias e o Juntamento de Gijón. Está também a patrona que se desencadeou a ira dos jovens católicos de Guadalajara, no México, porque estavam fazendo gozação de alguns de seus símbolos nacionais, que é a Virgem de Guadalupe. A grande variedade de gozo ou de risadas é a obra de arte, que é a última cena de Leonardo da Vinci, colocando ou tirando muitas fotos nus, não somente encontrando ou fazendo gozação dessa arte, mas também da fé. Nem os artistas, nem os meios podem dimensionar as consequências sociais, porque eles não sabem realmente quão verdadeira a consciência é o resultado por causa dessas atitudes. Mas não somente me preocupa esse tipo de contração, porque realmente a liberdade religiosa, na prática, a não ser que aqui nos Estados Unidos, em Utah, a prática da liberdade, dessa liberdade que falo, está sendo vulnerável no Ocidente. Vocês conhecem as consequências, o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos do Homem. Se desconhece, então, aquilo que traz de não repetir esse tipo de conduta. E como dizia Cícero, lá na Roma, o povo que não conhece a sua história corre o risco de voltar a repeti-la. E nós teremos outro tipo de holocaustos diferentes, do mesmo tipo de holocausto que sofreu Moisés na França, que preconizou os direitos humanos. Ele faz eco o pensamento dos filósofos de liberdade como Michel Foucault, que dizia que a educação e a justiça e a religião eram a estrutura e que era importante para o ser humano. Era proibido proibir, fez um eco naquilo que era espiritual. E na Europa, hoje, infelizmente, se replicam os comportamentos na América Latina, a não ser em Honduras e no México. Nós poderíamos dizer que hoje se está tentando que o ser humano seja crente em privado, mas que em pública ele seja outra pessoa, como se o ser humano pudesse despojar-se do espírito e deixar-o fechado nas quatro paredes do seu lar, e saia o homem racional e científico, o homem material, materialista, a exercer a sua vida pública. Em consequência, quando nós fazemos isso, se está atacando o espírito do corpo jurídico, do corpo jure, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo corpo na criação tem um espírito, e esse espírito faz, e isso é, quem faz é o direito à liberdade religiosa. E é isso que permite que o homem seja solidário, e o reconhece o filósofo do qual falou o doutor Alejandro Ordóñez, mencionou o alemão Hermann Thyssen. Não se deve negar o direito aos crentes a participar nas decisões políticas de seus países, e textualmente não se deve negar o direito à capacidade de intervir com substância às discussões quanto a respeito ao aborto e anestasia, sob a tutela da diocese e o controle do clima. Isso não pode ser negado aos crentes, não pode o crente, que seja muçulmano, que seja cristão ou em qualquer que seja a sua denominação, ser negada a oportunidade de ser um ativista dentro das decisões dos seus países. Não pode, hoje, também a ONU, dentro do contexto das nações, ou dentro do contexto americano, não pode deixar passar por alto a necessidade de uma logística contra ou que favoreça a interlocução dentro das diferentes religiões. Essa era a razão pela qual eu queria compartilhar com vocês. Eu afirmo muito, concordo com muitos dos palestrantes, mas eu gostaria de dar o meu parecer. Muito obrigada.
Muchas gracias a todos los expositores.
Agradecemos a todos os panelistas. Nosso tempo está terminado. Vamos ter apenas algumas perguntas, mas por favor que sejam bastante sucintas.
As perguntas.
Isso é para o Dr. José Ricardo. Para o Dr. José Ricardo de Mello. Em sua apresentação excelente, apareceu linguagem que talvez eu não entendi muito bem, mas dava a impressão de que a limitação do proselitismo com essa nova lei, eu entendi isso mal, que vai haver limitações ao proselitismo?
Na reforma da lei, existe um idioma que dá a impressão que o proselitismo está proibido ante a nova lei, mas eu entendi mal.
Religiosos, claro.
Para que fique mais claro, o conveniente é que leia o texto integral, o texto que já foi publicado no Diário Oficial da Federação, portanto, já é parte constante. Toda pessoa tem direito. Quais são essas convicções? Esse é um conceito que a organização política disse que queria que estivesse lá, e claro, mas a consciência de religião ia ter e adotar a que lhe agrade. Essa liberdade inclui o direito de participar individual ou coletivamente das cerimônias, atos de culto respectivos, e essa é parte dos tratados internacionais e da reforma. O que queríamos que se estivesse na Constituição é que sempre que não constituem um delito conforme prescrito pela lei e que infrinja o exercício da liberdade. Os atos públicos de expressão dessa liberdade com fins políticos de proselitismo ou propaganda política. Então, o tema aqui é, seguramente, como muito em outros países, é que a lei, a luta eleitoral é uma luta muito forte. Então, para que não seja usado de maneira casual ou para a competência eleitoral, mas para todas as fases de um processo eleitoral. E, portanto, essa introdução pode ser... Foi usada também para os 20 deputados do PRD que apareceram com seus votos. Tentamos assentar a parte fundamental. É o espírito da lei. É uma dimensão, é uma prevenção para que se as cerimônias de liberdade religiosa vão para a arena pública, se expressam através dos meios públicos de comunicação, de propaganda política em favor de algum candidato ou partido político, é uma limitação para que não se misture a liberdade religiosa e sua expressão com os trabalhos eleitorais no México. Esse é o limite. Vamos continuar falando sobre isso durante o jantar. Outra pergunta, por favor. Outra pergunta para outra pessoa.
Pergunta para Alejandro. É mais que uma pergunta, nós dizemos no México, é uma cebolada. É um dito positivo. É um elogio. Dom Alejandro, é um prazer. Eu escutei com muita atenção a sua apresentação. E se materializa ao escutar o que para um idealmente deve ser um procurador de justiça. E efetivamente estamos de acordo que os nossos juízes tão amáveis que mencionaram alguma coisa como seus valores, mas eles penduram o casaco quando vão trabalhar. Mas como definir como você é um servidor público, também é louvável e é o que um Estado laico pode permitir, que os seus dirigentes e os seus governantes possam ter essa convicção e materializá-la na tomada das decisões públicas e no sistema democrático como aquele que nós temos em nossos países em comum. Eu creio que devemos defender a lei, mas também o espírito da lei deve ser reconhecido, e muito obrigada.
Gracias.
Quer falar o que é?
Outro ceguaiaço. Outra pergunta, por favor. Sim.
Você quer fazer?
Dona Alejandro, meu nome é Jader, sou de Brasil.
Eu não sei se compreendi muito bem o final da sua palestra. Me disse que, pelo que entendi, que como juiz que já foi, se uma lei não você não acha justa, que os juízes não deverão usá-la. Foi isso que eu entendi.
Eu vou completar só com uma frase. Se no seu país o Congresso aprova o casamento igualitário, independente das minhas convicções, você, como juiz, não aplicaria? No meu país existe um artigo, o artigo 19 da Constituição, que diz que protege a liberdade de consciência e consagra também essa consciência, que nenhuma pessoa, nenhuma pessoa poderá ser incomodar-se por suas convicções e não deve ser obrigada a atuar em contra a sua consciência. E os funcionários públicos também têm consciência. Então, qualquer funcionário público não se deve obrigar nem por nenhuma razão de uma disposição judicial, de uma disposição legal, incluindo a disposição constitucional. E não nenhum problema de rebeldia contra o processo jurídico, mas é dentro da ordenança jurídica se protege a consciência do funcionário público. Não deveríamos dizer que estaríamos frente à anarquia de caráter normativo ou de poder político, mas simplesmente da ordenação política protege, porque existem dois deveres que estão debatendo: o dever do funcionário público frente a uma decisão legal ou judicial e a decisão que também é vinculante, mas também existe um ponto entre o dever como pessoa com a sua consciência. Então, esse ponto de dever se protege ao funcionário público para que continue a atuar de acordo com a sua consciência. Agora, o que isso quer dizer? Que deve ser um outro funcionário público que faça a função de caráter público, mas este não se obriga, porque senão nós estaríamos num Estado totalitário e que se obrigaria ao cidadão a atuar contra a sua consciência.
E também a possibilidade de eleger um outro para realizar aquilo que eu não me sinto bem em fazer.
Claro, mas aqui se cumpre um dever. O dever jurídico positivo ou o dever da consciência? Claro. A minha crítica aos juízes da sessão plenária é que eu dizia, então, que quem tem problema de consciência deve deixar de ser juiz. Eu fui da Corte Suprema, do Conselho do Estado. Eu fui da Suprema Corte do Estado Supremo e é assim, não tem sentido. É um tema muito sensível, mas claro que se diz à luz dos direitos da Constituição, o direito ou a lei que não seja justa não será uma lei, será uma arbitrariedade.
Obrigado. Acho que vamos ter ainda muitas perguntas e comentários em sequência, mas vamos terminar com a última pergunta, por gentileza. Se a pergunta tinha direta relação com o que falou, eu falei que sim, mas não estou tão seguro se é ou não. Mas queria comentar o seguinte, para terminar. É muito importante que nossos governos, todos os nossos governos da nossa região, se insiram com as comunidades de fé ou com todas aquelas pessoas que têm determinadas posições com relação ao que um chama de direitos de reprodução e outro chama de direitos sexuais. Eu lhes falo isso pela seguinte razão. Um mês e meio atrás, dois meses, tivemos a primeira região latino-americana caribenha de desenvolvimento de população em Montevidéu e foi estabelecido por unanimidade todos os países da região, o consenso de Montevidéu sobre o desenvolvimento e população. E, para minha surpresa, todos os governos da região, todos, assinaram um documento que, por um lado, celebra os países que convidam os outros países que não têm direito ao aborto a que modifiquem sua legislação ou que revisem sua legislação para aprovar a lei do aborto, como já é no Uruguai. Então, não sei se é bem uma pergunta, nem sei quem seria a pessoa adequada para respondê-la. Aqui não estão aqui ministros da saúde, representantes dos poderes executivos dos países da região, mas foi uma coisa que eu constatei, que qualquer um de dois, se entrarem na web por 5 minutos, na internet, vão ver o consenso do Montevidéu. E foi votado unanimemente por todos os países, por todos os países da América Latina e do Caribe. Foi o acordo de nossos países.
Muito obrigada, sim, com muito prazer. Era uma grande preocupação que eu tinha, porque isso, inclusive, se ventilou na conferência de Cairo. E em outra série, os acordos do milênio, em todas as conferências de população mundial. Mas tem alguma coisa correta de acordo com o convênio de Genebra, que essas assinaturas não obrigam e não têm poder vinculante dentro dos estados, porque formam uma parte que se chama SORLO, com diferença do FORLO, que são uma declaração dos convênios e tratados internacionais. É o governo do turno, não é?
Obrigadas a todos por essa sessão extraordinária. Obrigada.